10 horas e 33 minutos, estamos no ar com o CBN Paraná desta sexta, 26 de setembro. E o nosso giro pelo estado começa com Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Um morador de rua sofreu queimaduras graves depois de dormir próximo a um fogo ali, uma fogueira montada. Isso aconteceu em Cascavel e o Marcelo Moraes nos atualiza sobre esse caso e o estado de saúde desse morador de rua. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Na madrugada desta sexta-feira, um morador de rua de 46 anos sofreu queimaduras graves enquanto dormia próximo a uma fogueira improvisada aqui em Cascavel. O incidente ocorreu em um ponto de ônibus no bairro Brás Madeira, aqui na cidade, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. E, de acordo com a equipe, o homem acordou em chamas após cochilar ao lado do fogo, que, segundo informações, ele próprio havia acendido para se aquecer durante a noite fria. Ele apresentava queimaduras de segundo grau nas pernas, além de lesões de primeiro grau nas mãos. O estado de saúde da vítima causou grande preocupação devido à intensidade das dores e à extensão das queimaduras. O atendimento foi imediato, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local, antes de ser encaminhada ao hospital universitário, onde passaria por uma avaliação e um tratamento mais direcionado. O caso reforça esses riscos enfrentados por pessoas em situação de vulnerabilidade social devido às baixas temperaturas. Foi, claro, aqui considerado mais um acidente do que necessariamente uma irresponsabilidade, visto que a intenção dele era se aquecer e, segundo as últimas informações, está passando por atendimento médico, sendo acompanhado pela equipe do Hospital Universitário, já que seu estado inspira bastante cuidados. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Agora é a vez do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. A cidade registrou 57 casos de violência contra o público LGBTQI+APN+. Conte mais pra gente, Emanuel. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Os dados são do painel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O município aparece entre as 10 cidades do Paraná com o maior número de registros neste ano. Como você mencionou, Ponta Grossa teve 57 casos apenas em 2025 contra pessoas do público LGBTQIA+. No estado já são 1.640 casos em 2025 com 231 denúncias formalizadas. Em 2024, foram 2.230 casos e 291 denúncias. Aumentou o número de denúncias, mesmo ainda, né, com casos menores, porque não chegamos ao final do ano. Em nível nacional, o Brasil teve 48.475 registros. Em 2024, com 5.681 denúncias. Neste ano, até o momento, são mais de 36.400 casos, com mais de 4.300 denúncias. Além de Ponta Grossa, Curitiba lidera o ranking no Paraná, com 602 casos, seguida por Maringá, com 135, Apucarana, com 83 e Londrina, com 54 registros. Denúncias podem ser feitas por vítimas ou testemunhas em diferentes canais, como da Polícia Militar, pelo 190, Polícia Civil, pelo 197, Disque 100, que funciona todos os dias e em qualquer horário, além de plataformas eletrônicas. Também pode ser procurados o Ministério Público e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazar. Então, mais dados. A gente segue sobre segurança aqui, falando sobre segurança no CBN Curitiba, e não só no CBN Curitiba, na CBN Curitiba, mas em Londrina, em Maringá, em Cascavel, em Ponta Grossa, porque em Maringá um caso vem chamando bastante atenção, que foi depois de uma criança se ferir, o Ministério Público recomendar o protocolo de rede de proteção não detectar fratura em criança. O que, que aconteceu por aí, Brenda Caramaschi? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Isso aconteceu na nossa região, mais precisamente em Guaíra. O Ministério Público de Guaíra expediu uma recomendação administrativa para a rede de proteção à criança daquele município. A promotoria recomendou para uma avaliação médica pormenorizada em todas as crianças de 0 a 6 anos. Elas precisam, então, passar por uma consulta médica completa e todas essas crianças que estão acolhidas em uma instituição municipal. Essa medida, como você disse, Joyce, veio depois de um caso muito grave acontecer. Um bebê foi acolhido com uma grave fratura no fêmur. nem a família e nem a rede de proteção detectou essa fratura. Essa fratura só foi descoberta quando a criança passou para os cuidados de um familiar em outra cidade. Inclusive, o promotor de justiça, Renan Guilherme Góes de Lima, explicou os detalhes desse caso. Vamos ouvir.
Com foco na tutela aos direitos da primeira infância, a 2ª Promotoria de Justiça de Guaíra atuou para reforçar a proteção à saúde das crianças mais vulneráveis do município. A iniciativa do Ministério Público foi motivada por um caso grave em que um bebê que passou brevemente pela casa de acolhimento teve uma séria fratura no fêmur não percebida pela rede de proteção nem pela família. A falha, considerada inaceitável, demonstrou a necessidade de uma ação imediata. Por isso, a promotoria expediu uma recomendação administrativa à Prefeitura e a toda a rede de proteção para que seja instituído um protocolo obrigatório de avaliação médica para crianças de 0 a 6 anos que ingressam em abrigos. A medida exige uma consulta completa com o pediatra em até 48 horas, com exames detalhados, incluindo avaliação ortopédica e neuromuscular, para garantir um diagnóstico integral da saúde da criança e identificar qualquer sinal de maus-tratos. Visando a perpetuidade dessa política de proteção, a Promotoria de Justiça também sugeriu à Câmara de Vereadores que transforme o protocolo em lei municipal. O objetivo da atuação é garantir que seja dada atenção integral a essas crianças em situação de acolhimento, reafirmando o compromisso do Ministério Público com a defesa intransigente dos direitos da primeira infância.
Essa foi a fala do promotor de justiça, Renan Guilherme Góes de Lima, depois dessa grave falha da rede de proteção em não detectar a fratura nessa criança. Para que não aconteça de novo, então, esse novo protocolo passa a ser utilizado, Joyce.
E eu só vou complementar essa informação, porque aqui em Curitiba teve um caso ontem à tarde e que tem hoje gerado muita repercussão, que foi o flagrante de uma criança de quase 2 anos trafegando sozinha pela rua, numa das principais ruas e mais movimentadas de Curitiba, que é a Rua Brigadeiro Franco. Foi flagrado uma criança de quase 2 anos, aí uma motorista passou ali, viu aquilo, acionou uma equipe da Guarda Municipal que estava transitando pela região. A equipe recolheu a criança, precisou ir para uma clínica e recebeu apoio de funcionários para realizar a higienização dessa criança, que estava realmente em condições bem complicadas. Acionou, então, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o próprio Conselho Tutelar, para onde a criança foi levada. E cerca de 1 hora e meia depois, a mãe procurou a polícia relatando o desaparecimento do filho, diz que ao chegar do trabalho se descuidou, ela acredita que alguém deixou o portão aberto, acabou isso acontecendo e a criança saiu de casa, então foram deixadas as orientações e os cuidados necessários para que o problema não se repita, mas a situação aqui de uma criança de 2 anos trafegando numa das principais cidades é assim de chamar atenção e essa questão da rede de proteção é real para justamente garantir tudo isso. Obrigada também à Brenda. Eu aproveitei para contar um pouquinho desse caso também. Agora, na CBN Londrina, Silvia Vilarinho vai nos contar um pouquinho mais sobre o UEL, o vestibular da Universidade Estadual de Londrina. É um dos mais concorridos do nosso estado, um dos mais procurados. E o curso de medicina segue como o mais concorrido. Uma média, Silvia, de 35 candidatos por vaga, hein? Tem que estudar e muito. Bom dia.
Pois é, Joyce, tem que estudar e muito, porque são 5.816 candidatos para 64 vagas no curso de medicina, que é novamente o mais concorrido no vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Com esse total de inscritos, a média de concorrência é de 135 candidatos por uma vaga. E a UEL ainda divulgou que os cursos que registraram menos de um candidato por vaga são arquivologia, física licenciatura, letras português, matemática e letras espanhol. E de acordo ainda com a UEL, o vestibular, ele vai acontecer no dia 26 de outubro. As provas de conhecimentos gerais e de redação serão aplicadas nesse mesmo dia. E tem uma novidade, que o candidato terá 1 hora a mais para responder as questões e escrever o texto. No total, serão 5 horas de prova no dia 26 de outubro. E o vestibular da UEL 2026 contará com a participação de 17.296 candidatos no geral, que concorrem a 1.981 vagas em 53 cursos de graduação por meio, então, do processo seletivo. E medicina continua sendo o mais concorrido do vestibular da UEL, Joyce.
Muito obrigada, Silvia. E hoje eu fecho o CBN Paraná contando mais sobre o fato de o Tribunal de Contas do Estado ter suspendido uma licitação do governo após investigações realizadas em outros pontos do país apontarem um possível elo da vencedora de uma licitação com o crime organizado. O certame paralisado pelo Tribunal de Contas é de mais de 100 milhões de reais relacionado ao pagamento de benefícios sociais via Secretaria de Administração e Previdência do Paraná. O objetivo da licitação, conforme o edital, é a confecção e entrega de cartões físicos, além da administração dos créditos e o atendimento dos beneficiários desses benefícios sociais, com cadastramento e gestão de rede credenciada. A suspensão imediata do pregão foi determinada nesta semana pelo conselheiro Fábio Camargo, seguindo a lógica do compliance dentro da administração pública, com o objetivo de proteger o erário de forma preventiva, ou seja, para evitar eventual perda do dinheiro público antes que ele aconteça. Segundo o conselheiro, a medida foi tomada em decorrência dessas notícias relacionadas às suspeitas de ligação da empresa vencedora com organizações criminosas. Ainda de acordo com Fábio Camargo, a situação causa prejuízos a servidores paranaenses, abre aspas, diante da dificuldade em utilizar seus cartões em comércios, fecha aspas, já que a empresa alvo da medida administra o pagamento do auxílio alimentação para alguns municípios do estado. Nós aqui da CBN procuramos o governo do estado, que se manifestou por meio de nota. Nela informa que, abre aspas, a empresa citada disputou um pregão eletrônico junto com outras 13 concorrentes e apresentou o maior desconto no processo, que ainda não foi concluído. Diante dos fatos, do governo do Paraná decidiu não assinar o contrato até que a empresa detalhe as informações. Em outra frente, o governo do Paraná também determinou que a Controladoria Geral do Estado acompanhe o processo e adote as medidas que achar cabíveis, fecha aspas. Situação, então, que a gente traz aqui no CBN Paraná também, fechando a semana. Você sempre acompanha essa conexão entre CBNs pelo Estado, unindo Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e aqui em Curitiba com os destaques do nosso Estado.